Pode deixar, mesmo antes.
Tá rolando. Porque
depois eu corto. Bom, então vamos lá? Vamos começar?
Vou eu levantando.
Pode levantar, dar as mãos, fazer uma prece. Lembra
lá do. É, só essa questão, né, Pedro? Só a maioria que conhece, acho que só você, você não conhece nada do trabalho. Vocês não sei se vocês conhecem por internet.
Por internet.
Tá. Normalmente no início a gente sempre fala em fazer uma oração, esse tipo de coisa, né? O Joaquim já nos ensinou o seguinte: oração é aquilo que sai do coração e não da boca, né? E pior, as palavras muitas vezes atrapalham o seu estado de oração. Então, nessa hora que ele pede sempre que a gente fique, tente se conectar com o seu coração ao superior para o desenvolvimento do trabalho. Ok?
Se ninguém for ficar meio lá, meio cá, porque está sendo importante.
Tem, não tem problema. Muito certo. Você vai ficar cansado de ficar oração. Sabe o que é isso? Você tem algum amigo italiano?
Não, não.
Italiano. Caspita! Quais de graça do Deus, né? Cadê a mocha daqui? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Eu, a última vez que vim, prometia que voltava, né? Demorou, mas voltei. Nós queremos agradecer muito a você por estar me recebendo, por estar proporcionando a todas essas pessoas a oportunidade de nós estar juntos, de nós conversar, viu? Obrigado por tudo, viu? E aí, cumprimentando você, eu cumprimento todos, porque se nós ficar cumprimentando um por um, só fica no cumprimento, né? Tesão, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Eu não falo em saudade porque eu nunca fiquei tão longe assim, né? Você que não ficou longe de mim, né?
É, não.
Mas eu sei que eu quero. Não, mas não é longe, não. É longe do físico.
Não
só
fiz,
e você achava que tal. É. Porque, como você grita meu nome?
Não é?
Nós vai conversando. Obrigado. Moço, obrigado também por sua colaboração, viu? Todo mundo já conhece as regras do trabalho?
Não.
Não? Então eu vou primeiro, vou falar todas as regras do nosso trabalho. Primeira regra, não tem regra nenhuma. Segunda regra, revolvam-se todas as regras ao contrário. Isso aqui é o mais perto de um ofício que vocês vão chegar. É à vontade, quem quiser perguntar, pergunta. Pelo contrário, eu não gosto de ficar falando sozinho. Eu gosto de conversar. Aqui não é uma palestra, não é um mestre ensinando. Aqui são amigos sentados batendo papo. Então fico à vontade para conversar o que quiser, para falar, para discordar, para dizer assim, ó, não aceitei o que você falou. Pô, fica à vontade, vale tudo, tá certo? Só não vale xingar a mãe do outro. E da mesma forma, ah, eu preciso sair mais cedo, à vontade. Ah, eu não estou gostando, eu quero ir embora, vá. Não tenha medo que você não vai levar nada. Também não vai ficar nada aqui, você leva tudo que trouxe. Mas não precisa se preocupar com essas coisas. Cocado? Então tá certo. Nós temos um assunto para conversar, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade.
posso começar a perguntar?
Se alguém, você é alguém?
É, eu
também. Então pode.
Aqui, você vou saber explicar. Quando você falou, eu falei que é manifesto, lá no último aspecto do Brasil, que o manifesto falava o seguinte, que mulher terceira, que ele tinha encarnação, que ele vinha do planeta do Sol Nascente.
Só poente.
Só poente. E segundo, segundo você, está tudo dentro da gente. Não existe a Terra, não é isso?
Não.
Tudo é criado. Então, nele também é criado na mente dele, o planeta dele, é um espírito para comunicar com a gente?
Sim.
Ah, tá.
Se vale para você, vale para todo mundo.
Então, no caso, ele também criou o planeta para
ele. Agora, uma coisa é ele falar. A outra coisa é ele acreditar no que fala. Tirar, por exemplo, que eu acredito em tudo que eu falo?
Você fala que
não. Não. Tem um papel aqui, eu tenho que ir, eu estou lendo. Agora, tem muita entidade, por exemplo, de Umbanda, que representa um papel humanizado, assim como o Pai Joaquim, porque eu não sou Pai Joaquim, eu sou empírico. Pai Joaquim é o papel que eu estou representando aqui. Tem muito espírito dentro da linha da Umbanda que somente representa aquele papel daquela entidade. Ele também não acredita naquilo. Ele sabe que não é preto, ele sabe que não é velho, ele sabe que não é caboclo, ele sabe que não é criança, ele sabe que não é Exu. Agora, tem muitos que acreditam que são. Como você pode distinguir o que acredita que é do que não acredita que é?
Então, no caso, eu só falo isso.
Eu fiz uma pergunta. Como você pode distinguir aqueles que sabem que são daqueles que não sabem que são? De forma nenhuma.
Não tem jeito.
E você entendeu? Então, para não julgar, não chega nada de ninguém.
Por que a gente sempre fica querendo saber quem que é o espírito?
Por que você fica sempre querendo saber quem é o espírito?
É, porque você fala
porque assim, na hora que você,
eu sou espírito. Então
porque na hora que você fica, na hora que você souber quem é o espírito, você vai criar um outro para ele.
Ah, para não haver isso.
Por que, a mãe, o pai, o irmão, o marido, a mulher que já morreu? Muitos já não são mais aquilo, mas você precisa daquele outro.
Mas mesmo essa história de Jesus, é isso?
Sim.
E do Cristo, é isso também?
Sim. Do Krishna, do Buda, do Pedro Álvaro Cabal, tudo é isso. São espíritos que viveram personagens. Aqueles que vocês conhecem é um personagem. O ser humano que vocês conhecem é um personagem. Por trás dele tem um espírito. O espírito você não conhece. O personagem você pode conhecer.
Mas tem um espírito que é um ser ou é o espírito que é todos os seres?
Não. A cada personagem só tem um espírito que vive aquele personagem. Agora, o meu personagem que viveu Pedro Álvaro Cabal numa vez pode ter vivido de o presidente dos Estados Unidos em outra vida. Mas a cada vez um espírito vive um personagem. E para cada personagem só há um espírito.
Não, Cachaquinho. Você falou que a gente pode
acordar,
discordar, ou
a
ajudar
vontade.
A fala, né? A vontade. Porque se nós, como espírito, nós temos vários revestimentos, não é? Você é um espírito com vários personagens.
Personalidade, personagem. Revestimentos é outra coisa.
Isso, você tem vários personagens. Esses personagens, eles têm a sua importância no seu grau evolutivo, certo?
Não.
Por quê?
Qual foi o apóstolo mais evoluído do que?
Judas ou Paulo? João.
Judas.
Porque
foi o único que se aceitou para fazer o que vocês acham errado. ele se sacrificou. Para os outros foi fácil, até hoje vocês idolatram ele. Para Judas, até hoje nós temos que proteger ele da malhação dos outros. Então tinha que ser um espírito tão puro que não se sujasse com aquilo. Mas não é esse o valor que vocês, humanos, dão aquilo. Por quê? Porque vocês olham o personagem. Vocês têm um ditado que diz assim: quem vê cara não vê colachão. Quem vê personagem não vê espírito. Porque muitas vezes o personagem não tem nada a ver com o espírito. Um espírito missionário, ele não diz assim: senhor, eu quero encarnar numa pessoa santa, numa pessoa que vai fazer o bem. Ele diz assim: senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. E para onde Deus mandar, ele vai. Fazer o que Deus mandar, ele faz. Esse é que é o problema. O problema é que o olhar humano considera a personalidade do personagem, não do espírito.
Não, que tinha a fazer, né?
Não do espírito. A personalidade do espírito. Porque essa é a personalidade eterna. A personalidade do humano é uma personalidade transitória que o espírito vivencia durante a encarnação. Por exemplo, você tem filho? Nesta encarnação, você está vivendo uma personalidade que tem aquele filho. Mas não quer dizer que aquele filho seja filho do seu espírito. Porque espírito não é pai nem mãe de filho, espírito nenhum. Hoje, né, nesta vida, por acaso, aquele espírito está vivendo o personagem seu filho. Na outra vida, ele pode viver o personagem sua mulher e você é homem. A literatura fala isso. Então é preciso você abster-se do que é humano, porque o que é humano é personagem. É, na verdade, vamos dar o nome aos bois, é encarnação. Mas cada personagem faz parte da encarnação, ou seja, da povoação que o espírito vem fazer na carne. Então, se você tem um amor muito grande, ali está uma pova. Para ver se você deixa esse amor se transformar em possessivo ou não. Sabe o que é amor possessivo? É meu filho. Não, olha, eu vou lhe dizer, você tem que fazer o que eu mando. Você pode. Na verdade, não consegue, né? Porque o filho nunca faz o que a gente quer que faça. Mas é a tentativa, nenhuma liga, nem é a tentativa de essa possessão. Posse não é ter. Posse é assar-se no direito de dirigir o destino daquilo que você possui. Quando você liga a sua televisão e ela não funciona mais e você cama, você tem uma posse. Você diz: ela falou, estava velha, acabou, compra e bota outra. Mesmo tendo, não é sua, não tem a posse. Colocar?
Joaquim, e por que a gente fica procurando nessa questão do espírito? Vamos dizer, procura o Joaquim para aprender sobre o espiritual, procura a Bíblia ou a figura de Jesus para aprender, procura o Trigueirinho, procura.
Por que que vocês querem saber do mundo espiritual?
Se a gente é espírita, então também eu sou espírito. Eu estou aqui agora como personalidade ou ego. Mas eu sou espírito, eu sou um espírito. Você falou que o personagem Léo está aqui. Então por que que eu fico procurando? A gente monta toda essa história aqui da Terra.
Por que que o personagem Léo, aí já não é você, é o personagem Léo. Começa a se falar. Você é você, personagem Léo. Você é espírito, é você é espírito. Você é espírito, não tem nada a ver com o personagem Léo.
Sim. E ainda tem o ego, que não é o personagem.
Não, também. O ego é o personagem.
O ego é o personagem? Tá, tudo bem. Mas então, por que eu, se eu sou espírito, por que, que eu fico? Eu
você não mesmo? Fica. Quem fica é o personagem. O espírito não fica populando, porque o espírito já sabe.
Então por que que existem tantas religiões diferentes? Por que que um chama de Jesus, o outro chama Jesus de Samana? Por que que vem você, vamos dizer, que não está encarnado e a gente...
Porque na casa, na casa do meu pai existem diversas muladas.
Cada um está criando isso no plano mental mesmo, no espírito?
Tá, não vou entrar taqueando no plano mental, tá? No, primeiro que o plano mental... Vamos botar... Vocês estão misturando as coisas de uma forma... Fazendo uma chalada de fruta maravilhosa. Só que vocês estão misturando pepino com sei lá, uma coisa bem doce. Algo de um lado, algo do outro. Vamos começar aqui a falar. Existe um espírito. Esse espírito vive no mundo espiritual. Fica só no mundo espiritual. Este mundo espiritual existe dentro da sua realidade espiritual. Que essa realidade espiritual não pode ser compreendida por você. Porque não é porque não pode ser compreendida porque você é burro. É porque a mente humana não possui elementos para entender este mundo espiritual. Eu vou lhe dar um exemplo, moço. Qual o tamanho do universo? Imagina, chuta qualquer um. Muito grande, muito pequeno?
Eu não sei mesmo, não tenho ideia.
Alguém tem alguma ideia?
Infinito.
É infinito, essa é a palavra que todo mundo usa. E nunca entendeu que o ser humano não sabe o que é infinito. Porque infinito para o ser humano é uma coisa muito grande. Mas infinito não tem fim. Então ele não pode chegar nem pequeno. E tem outra coisa, vocês não entendem. O infinito não começa nem acaba. Vocês não conseguem trabalhar com a ideia de algo que não comece e não acabe. Não existe para vocês. Para vocês tudo começa, tudo acaba. Ah, aquilo, Deus é inquieto, está certo. Deus é inquieto. E quando ele começou? Inquieto nunca foi criado. Ah, então quer dizer que ele sempre existiu? Não. Mas se ele não sempre existiu e nunca foi criado, como ele existe? Você não tem como entender. Então, este universo é incompreensível. Porque se eu pergunto para você o tamanho do universo, você vai dizer infinito, você vai dizer grande, alguns podem, porque a Joaquim que está falando, sabe que vem uma pegadinha aí diz que ele é pequeno. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, moço, você já pegou uma ponta, um lápis com ponta, fez uma mancinha preta numa folha de papel?
Entendi.
Pois então, ali dentro cabe o infinito, cabe o universo.
Não medo
que você falou isso. Sabe por quê? O universo não pode ter tamanho, porque lá não existe espaço.
Dá medo que eu falo isso?
Dá, tem que dar medo, você não sabe trabalhar cheio.
Mas eu quero.
Peraí, estou respondendo a pergunta anterior, calma. Então veja, o universo, segundo, quantos anos você tem, moço?
38.
Como é que você pode ter 38 anos se no universo não tem tempo?
Ué, porque...
Dá para você imaginar um lugar onde não haja espaço, não haja tempo, não haja forma. O universo não tem forma. Não tem chão, não tem cor, não tem luz, não tem culo, que se não tem luz, não tem culo.
Então,
mas tem gente que dá atrás fisicamente. Calma! Calma, que eu ainda estou lhe respondendo. Calma, que eu ainda estou lhe respondendo. Eu vou chegar lá. Calma! Eu já estou querendo lhe mostrar que existe um universo que você, humano, não tem a menor condição de entender. Mas que o espírito, além de entender, vive lá.
Como é que é que o espírito
tem uma além de entender, vive lá.
E acha bom lá?
Calma! Não, não, bom ou mal não existe. Como é que pode existir bom ou mal num lugar que você não conhece o outro?
Mas
Já pode existir um bom ou mal se eu te conhecer no mínimo dois. Então o Espírito está no universo. Não é você. É você o Espírito. Você, o Espírito, está no universo. Lá, sabe o que ele faz? Você não se sabe, não tem condição de saber. Então vamos criar uma palavra. Espiriteia. O espírito neste mundo espiritual, aonde não existe espaço, não existe tempo, não existe forma, não existe cor, não existe raça, não existe nada. Calma, deixa eu acabar. Depois você faz mais perguntas, porque senão você não vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele só espiriteia. E aí você me pergunta, por que que eu, o espírito, fico procurando religião? O espírito não fica procurando religião, ele está espiriteando. Ah, por que que eu, o espírito, fico procurando? Você, espírito, não fica procurando, você está espiritando. Você, humano, está procurando religião. Você, humano, está procurando saber. Você, humano, está procurando conhecer. Você, humano, está procurando ser, estar e fazer coisas. Por que que você, ser humano, procura ser, estar e fazer coisas? Porque você é a encarnação do Espírito. E quando você procura uma coisa, há uma prova para o Espírito. Então você, humano, não procura nada. A sua ação de procurar representa uma prova para o Espírito.
Que
hã? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou ficar preso naquela intenção da procura.
O
que
é espiritual?
Eu acabei de dizer que você não tem a menor condição de saber. Como é que você quer saber? Aliás, não tem o menor erro em você querer saber. Porque o você querer saber é uma prova para o Espírito.
Mas então, os espíritos que estão desencarnados, então, né? O espírito aí, esse mundo espiritual ainda é.
Moço,
outro
lugar. Moço, não existe. Moço, se é para nós meter o pé, vamos meter o pé direto. Não existe espírito encarnado. Existe espírito vivendo encarnação. São coisas diferentes.
Então, você fala assim,
o espírito encarnado seria você, ser humano, ser um espírito. Mas você, ser humano, é a encarnação do Espírito. Então ele não está em você, ele está vivendo você.
Tá, mas quando eu morrer...
Quando quem morrer? O corpo morrer? Nada morre, o corpo se transforma. O corpo deixa de ser carne para virar comida de minhoca.
Não, sim, mas aí vai continuar...
Não, sim, não, sim.
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 Então vai continuar... É, o que já existe, mas vai continuar o Espírito, isso que eu não entendo.
Sim, claro que vai continuar o Espírito.
Não, isso é o...
E você?
Hã?
E você? Vai continuar o Espírito. E você?
Por
que
cada um, então,
ouve, me responde, porque ele ainda não desencarnou.
Ele
não deu. Moço, no livro do Espírito tem uma pergunta interessante. O Espírito fala, ou desculpa, o Espírito ouve, mas o Espírito não tem ouvido. O melhor, diz o Espírito da Verdade, digamos assim, ele tem ouvido pelo corpo inteiro. Dá para você imaginar isso? Então como é que se é um mundo onde não tem forma, o que é uma palavra se não uma forma? Se o Espírito fala, ele ainda não está livre de personagem. Ele só mudou de personagem. Um personagem que achava que estava vivo, um personagem que acha que está desencarnado. Continua sendo personagem.
Tá, isso que eu estou perguntando.
Continua sendo personagem.
Existe espírito desencarnado e ainda vive personagem?
Não existe. O espírito que acha que está desencarnado, ele está encarnado em outro personagem.
Sempre está ligado à matéria.
ele está ligado a um personagem. É. Ele ainda reconhece a matéria. O espírito liberto sabe que não existe matéria. Existe matéria?
Mas aqui...
Existe corpo?
Não.
Existe corpo. A própria ciência diz que existe aqui fora a energia. A forma só vai acontecer quando a energia captada pelo olho entra pelo canal, quando chega no cérebro, se forma a forma. Então não tem corpo aqui fora, tem energia. Você quer ver uma coisa interessante? Vocês já estudaram, não já? Vocês já ouviram falar da comunicação. Como é que se comunicam os humanos? Existe um emissor que codifica uma mensagem. Essa mensagem é criada ondas eletromagnéticas que chega ao receptor e o receptor decodifica. Então você não ouve palavra, você ouve energia. Você não ouve palavra, você ouve energia. Só, isso é ciência que fala, não é eu não. Você ouve energia. Você que cria as palavras a partir da energia que você recebeu. Ainda bota a culpa em eu, fui eu que falei. Esse é o grande problema de querer se viver duas realidades distintas ao mesmo tempo. Humano e espiritual. Não chega. E pior, vocês acabam misturando as estações. E aí vocês acabam criando um mundo, como só tem como realidade, só conhece isso aqui, vocês acabam criando o mundo de lá como cópia daqui. E pior, diz que está certo. Esse que é o grande problema. De ficar nessa busca espiritual, querendo saber coisa de lá. E o mais pior ainda. Sabe para que faz isso? Para fugir dos problemas daqui. Você não dá conta da sua vida, ainda fica querendo entender como é o mundo espiritual, como vai ser depois que morrer, como vão ser as coisas lá em cima, para fugir daqui. Não resolve nem aqui nem lá.
Então, você pode me dar uma ajuda prática?
Posso. E o trabalho de hoje é exatamente essa ajuda prática que você quer.
É assim, eu sinto assim dentro de mim, eu sou filho dessa história toda aí de cultura espiritualista, né? E de religião, e estudo.
Desculpa.
É.
Você não é filho único. Todo chão.
Graças a Deus.
Não, sempre é graças a Deus. Se esse gasto é bom ou mal, aí já é outra coisa. Mas sempre foi pelas graças de Deus que isso aconteceu.
Mas eu estou com uma dificuldade assim, bem prática na minha vida, que é se eu for não prestar muita atenção nesses livros todos que a gente lê, nesses ensinamentos, nessa busca que a gente chama de espiritual, e for só fazer assim as coisas mais mundanas, vamos dizer que a gente chama aqui do ego, então, da personalidade, pô, então eu vou beber, vou ficar. Se eu bebo álcool, eu fico doido, eu faço coisas que eu não faço se eu não bebo álcool. Se eu for.
Qual o problema? Vou ponto a ponto. Qual o problema de você. Qual o problema de você fazer coisas diferentes quando você bebe? Qual o problema?
Problema eu nem estou colocando que é um problema, mas eu mesmo.
Não, você
eu
para mim.
Eu bebo e fico doido. Aí eu falo coisas que eu não falo se eu não estou bêbado. Aí eu brigo com as pessoas.
Isso tem problema para você?
Aí eu sou capaz de estar com uma mulher aqui e curtir ela e falar isso e aquilo. Sou capaz de estar com outra. E não como maldade, mas eu sou.
Não, mas peraí, eu já estou querendo assar nisso tudo que você está falando, porque você está falando uma coisa. Se eu não prestar atenção nessas coisas espiritual, eu acabo fazendo isso. Então você está dizendo o seguinte: isso aqui é errado de ser feito, e é para que eu não erre ou não peque, eu preciso fazer aquilo. E aí por isso eu estou perguntando: qual o problema de errado de você dormir com uma mulher hoje, outra daqui a uma hora, outra daqui a duas horas, outra daqui a três horas? Se os dois se satisfizerem, qual o problema?
Para mim o problema é que se eu deixo isso acontecer, eu também não me sinto bem.
O problema é que você é acerrado. Então veja. Você se sente mal porque você acha isso errado, porque você não quer isso para você, porque você não gostaria de viver assim. Está vendo o que eu acabei de dizer? Você ainda não conseguiu resolver a sua vida. Você ainda sofre por coisas que você mesmo faz, como você quer pensar na outra vida.
É como se fosse dois dentro de mim. Porque eu faço lá, mas no outro dia minha barriga dói, minha cabeça dói, eu me sinto mal.
Qual o problema da barriga doer?
Ela dói, é ruim, eu quero
dar. É ruim para quem não quer que a barriga doa. Para quem não se incomoda se a barriga doer ou não, não vai ser ruim. Então, o problema não é ela doer, o problema é você não querer que ela doa. Você não está entendendo onde eu estou querendo chegar. Eu estou querendo lhe dizer uma coisa. Justamente por você só se prender a essas coisas espiritual, você não consegue viver bem.
Isso é verdade. Mas se eu também deixo, vamos dizer, o que a gente já tem um dia de personalidade, fazer o que quer, eu também não vivo bem. Então os dois jeitos.
Não, mas aí você não vive bem, por quê? Porque você ainda não aprendeu a viver.
É. Por isso que eu estou
querendo. E por que você não aprendeu a viver essa vida? Porque está preocupado com a outra. E eu tenho uma grande notícia para você.
Eu vou morrer.
Você está procurando a elevação espiritual. O ser humano pode alcançar uma elevação que é do espírito? Pode?
Não, jamais.
É do espírito. É evolução do espírito.
Não é do Leonardo.
Não é evolução do ser humano. A evolução do ser humano é viver essa vida bem. Ela, de ter uma qualidade. Fala direito, alguém que tem. Não, qualidade. Isso. Uma vida com qualidade. Que você não tem. E você não tem por quê? Por causa da sua busca espiritual, por causa do certo que você vê lá, e por isso você acha errado o que faz aqui. Então veja, na hora que você tem, existe um empírico, que é você, mas não é o você que você está agora. Porque o que você acha que é agora é 100% humano. É uma encarnação que vai acabar, sumir, desaparecer. Sabe, vocês ficam preocupados em estudar sobre o mundo espiritual. Quando o espírito chegar no mundo espiritual, é sinal de que você acabou. Tudo que você aprendeu não serviu de nada. Além de não conseguir alcançar a realidade, se tudo que você descobrir, toda a ilusão que você tiver, ou seja, o que você acha que é,
vai
sumir. Tem um detalhe importante. Vamos falar a nível de espírito. O que que o espírito tem que aprender na vida humana? Como é o mundo espiritual? Por quê? Ele não mora lá? Como é o espírito? Por que que ele tem que vir à carne para aprender como ele é sem carne? Terceiro, moço. Esse é um mundo de pobre. Não é um mundo de aprendizagem. Quem diz para você que esse é o mundo para você aprender é quem quer transformar você em seguidor dele. Eu sei a verdade, vem comigo. Porque este não é um mundo para se aprender nada. Isso é um mundo transitório. Vou dar um exemplo para você, moço. Imagina a sua última encarnação. Deve ter sido o final do, não do século 1900, outro século, 1800 e pouco. Naquele tempo, sabe qual era a sua grande preocupação? Aprender a andar de cavalo e dividir sarrete. Para que serve hoje? Espiritualmente falando, a sua grande preocupação naquele tempo era você seguir os papas, porque só havia a Igreja Católica. Para que serve hoje tudo que você aprendeu naquele tempo? Sabe o que vai servir para a próxima do que você está aprendendo hoje para a próxima encarnação do Espírito? Nada, porque não vai ter mais carro para dividir, vai ser foguete. Então para de buscar o que você nunca vai atingir e vai, que não tem nada a ver com a sua vida, e se dedica à sua vida. E deixa o Espírito resolver a vida dele. Quem pode fazer alguma coisa, quem pode tirar algum proveito da encarnação é o Espírito, não é você. O máximo que você pode se conseguir é tentar viver essa vida da melhor maneira possível para você.
Mas então, aí vai ser pro, no meu caso, né? Eu estou falando dos outros. Eu estou nessa questão diária hoje na minha vida. Se eu conviver da melhor maneira possível para mim, vai ser uma coisa tão esquisita.
Mas esquisita por quê? Porque você está achando que você está descobrindo alguma coisa super importante. Ouvindo os mestres, ouvindo os gurus, ouvindo não sei quem. Moço, me cita um grande mestre encarnado aí.
Encarnado?
É.
Quem encarnou na Terra?
Quem está vivo?
Já encarnou?
Que esteja vivo.
Para que esteja vivo?
Eu não sei.
Qualquer um. Que você lê, que você chegue, que você acha que ele.
Não, eu não estou lendo.
Não, por favor.
Estou falando em geral.
Cita qualquer um. Quem? Ixi. Acabou de falar. Quem é da Ayama? Um ser humano. O que é um ser humano? A encarnação de um espírito. Não é espírito. Você quer ver uma coisa? Por que que o Dalai Lama é um espírito elevado? Seria um espírito elevado? Porque ele já despochuiu, né? Ele vive tranquilo, né? Porque será que alguém que não tem posse ainda pichinja que assina a saia do Tibete, deixa o Tibete livre para o povo poder ser livre?
Eu acho que
não. Ou isso não é uma posse? Outra, quer ver outra coisa? Gandhi. Gandhi é um pacifista, não é? Mentira. Ele armou a maior guerra com a Inglaterra e expulsou a Inglaterra da Índia. Ah, mas ele não deu tiro, mas ele se coteou. Isso não é guerra?
É.
Guerra é ir contra.
Guerra ideológica.
Não é atirar. Entendo, não há ser humano puro. Não há ser humano elevado, porque a elevação é do espírito, não do ser humano.
Mas Joaquim, quando a pessoa fica igual ele está falando.
Jesus, né?
Deixa eu dar uma atenção um pouquinho. Quando a pessoa fica igual ele está falando, fica com medo de entregar a vida e fica precisando. Seria porque a pessoa fica com medo de ela não evoluir, de ela não ficar precisando e viver a vida intensamente?
Não, é fuga!
Povo logo na rua logo.
É fuga! Não, não consegue resolver a sua vida e aí fica sonhando com a próxima vida. Olha, teve uma moça que nos procurou, esteve lá conversando com nós, e ela disse assim: olha, estou aqui, eu sou uma pessoa que sofri muito nessa vida, Eu sou uma pessoa muito sofredora, eu sou muito sozinha. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família não liga para mim. Meu marido me traiu, nós separou. Eu moro sozinha num apartamento, o telefone não toca, ninguém vai lá, eu estou sempre sozinho. Por isso que eu quero morrer. Porque eu tenho certeza que o dia que eu morrer, Deus vai me pegar no colo, vai me abaixar, vai me fazer carinho. Eu disse, olha, moça, vamos botar os pingos no i. Seu problema é carência. Seu problema não é querer morrer. Se você encontrar um homem que faça tudo isso e ele seja ateu, você passa a ser ateu.
Mas por isso que a gente fica nessa história toda, há milênios na Terra, com Bíblia, com Jesus. Eu não sou católico, não sou batizado, eu. E creio em Jesus. E leio a Bíblia.
Você crê em Jesus?
É, leio
com vontade de você.
Tem que acreditar, né? É,
por
que
tarde,
então por que, que a gente fica nessa história toda para quê? Porque está todo mundo sentando, se sentindo aqui, pô, todo mundo tem medo de morrer.
Eu não.
Ah, é falar não, né? Mas agora, eu também vou dizer que eu não tenho. Eu vou dizer que não tenho, até porque eu tenho poucos medos sociais. Agora, eu tenho, vou falar que não tenho, mas eu tenho. Então o que, que todo mundo quer? Morrer. Morrer e encontrar com quem? Com Jesus, com Deus, com amor.
Quem é Jesus?
É um
ego. Não. Quem é Jesus? Não.
Jesus falou não quer dizer.
Quem é Jesus?
É uma ideia que eles implantaram na cabeça da gente.
Aí, ó.
Para mim não é nada.
Ninguém plantou nada na sua cabeça, nem cabelo. Quem é Jesus? Uma criação sua. Pergunte para ela se o Jesus dela é o mesmo do seu. Pergunte para ela se o Jesus dela é o mesmo do seu. Não é. Cada um tem um. Cada um criou um. Cada um espera encontrar aquele que criou. Criou para quê? Para ajudar ele. Ou seja, não, que bengala. Se fosse bengala, tudo bem. Instrumento do seu egoísmo. É a mesma coisa de Deus. Cada um que é um que satisfaça os seus interesses. Quem autorizou bebida aqui? Foi lembra da história? Quem bebeu? Quem bebeu autorizou bebida. Por quê? Porque assava interessante beber. Quem não autorizou é porque não assava. É assim que vocês vivem. Vocês acham que encontram verdade, mas não encontram verdade, não encontram nada. Vocês só aceitam o que satisfaz vocês. Todo mundo de vocês é criado por vocês, para vocês, para satisfazer você mesmo. Eu falei no trabalho da espiritologia. O ego, o ser humano, a mente, ele é egoísta. A expressão desse egoísmo é a vontade de ganhar. Para ganhar, alguém tem que perder. Então a mente está sempre combatendo com o outro, querendo derrotar o outro. Calma, é isso. Como o outro não existe lá fora, só aqui dentro, ou seja, é algo que você cria para você, você cria o outro de tal forma que você possa matá-lo, você possa mexê-lo. Então tudo que você sabe sobre qualquer um é um argumento que você criou para você, para que você tenha mais facilidade mentalmente de derrotá-lo e ganhar.
Aqui em evolução, é o que a gente mais
tenta
prático aqui que a gente pode fazer.
Isso não há evolução para o ser humano.
Não, consigo combater isso um pouco?
Porque você, assim? Claro que você consegue.
É combatendo a mente
toda
hora? Não, é deixando de querer ganhar.
Mas na hora do ímpeto você fala não.
Pode, se quiser, pode. É só isso. Sabe, essa busca que você acabou de falar é uma busca que você cria para você mesmo, e aí você cria as verdades, porque elas não estão lá fora, estão dentro de você. Você aprende o que você quer aprender, você interpreta o ensinamento do jeito que você quer. Para quê? Para você usar para derrotar alguém, para ganhar, nem que seja a morte. É a busca espiritual dos espiritualistas e dos espíritas, nada tem a ver com a queixa de que existe uma vida espiritual depois. Tem a ver sim com a criar um instrumento para que você ganhe quando chegar lá.
Não,
não, este é, veja, este é o padrão. Mesmo que o seu ganhar seja não ganhar, você está ganhando.
Está
sempre, vamos dizer, sendo usado de formas variáveis. Agora, isso não é errado. Isso é, vamos dizer assim, a caracterítica. E a caracterítica não é certo nem errado. E nem dá para deixar de ser. O problema é a hipocrisia que você vive para justificar isso. Como ele acabou de dizer, nós procuramos aquilo passar elevação espiritual. Ora, se eu não sou espírito, como é que eu vou me elevar? Então, essa é, essa afirmação de que eu estou buscando a elevação espiritual é uma hipocrisia para eu justificar a necessidade de buscar para eu obter uma vitória amanhã. Compreendeu? Esse é que é o grande problema. Na hora que você fala e diz, não, para, isso tudo é palhaçada, eu só quero derrotar o outro, você deixa de ser hipócrita. E ao deixar de ser hipócrita, só surge uma coisa para vocês. Você vive em paz com você mesmo e com o mundo.
Mesmo que o outro, no sentido da pessoa, ela que vinha ao lado, acha que eu estou fazendo mal para ela, não gosta de mim, mesmo que o outro queira me prender...
Moço, olha para eu. O que sua vida tem a ver com a dela? Não estou dizendo que porque você não conhece. Vamos dizer até que você estivesse no lugar dele. Se você fosse o namorado, ou o irmão, ou o pai. O que a sua vida tem a ver com ela?
Nada. Que você está falando?
Nada.
Com o outro, não tem nada a ver.
Sua vida, a vida de cada um é individual. Tem uma fase.
Não, mas isso é tão difícil.
Tem uma fase.
Né?
Tem uma fase. Claro que é difícil de entender.
A gente está aqui em comunidade. Eu tenho
que por que, que é difícil?
Tem mulher, tem o trabalho.
Por que, que é difícil de entender?
Outro, porque o outro.
Por que, que é
não,
difícil?
De entender, não, porque a gente já leu de tudo. Então,
mas por que, que é difícil de vivenciar? Por causa da chechação da derrota.
Mas está cansado,
a mulher que culpa o marido de ter traído ela. Não aceita, não é a traição, é a derrota.
Ele arrumou a melhor que
ter sido vencido por outra. E o pior, o amor resistiu até ele tá aí ele acaba. Como é que acabou assim de uma hora para outra?
É, mas a prática, porque a gente está num contexto social.
Nós vamos conversar muito sobre isso, e como eu disse, as perguntas iam levar. O mais importante, vocês já estão começando a ouvir. Existe o espírito, existe você, o existe o espírito e existe você, o humano. O espírito espiriteia. O espírito espiriteia. E a você, o humano, só resta uma coisa: tentar viver essa vida da melhor maneira possível, mesmo sabendo que você é egoísta e que quer ganhar.
Sabendo os erros que tem, né?
Não é chato, não tem erro, eu acabei
de dizer. Não, sabe que você é daquele jeito, não querendo explicar nada.
Não, conhecendo como funciona a vida, que o problema é que vocês não. Ó, quem está vivo aqui? Não. Por que, que vocês não estão vivos?
Porque
elas são
dentro
do espírito. Não, por que vocês não estão vivos?
Porque
não vive a vida. Você vive um problema, você vive o casamento, você vive a maternidade, você vive o emprego, você vive o trabalho espiritual, você vive não sei o que, mas a vida, você não vive.
Mas nem sua vida, o que é a vida?
Não, olha, Quantos anos você tem de culpa, pergunta? 49. Há 49 anos ela acha que está viva e agora ela vem perguntar o que é a vida. Não, casamento é o casamento, a vida é a vida.
O que é a vida?
Ah, é isso que nós vamos conversar hoje.
Eu achei que
eu
estava na vida.
Você achou que você
estava
vivo?
Pô,
né?
Estava vendo a vida aqui.
Mas aí o que
você
fala,
aqui é muito. Mas aí o que você está falando é muito próximo da história do pecado, esse pecado que vem da religião, ou de uma doença grave que a gente vive, mas que não tem remédio, não tem cura, não tem. Porque então. E eu estou falando que não é verdade, eu até sinto que é verdade, mas então, se a religião, as leis, o que a gente estuda, o espírito, ele está em outro lugar, eu sou um espírito e estou aqui. Mas o que eu faço aqui é uma coisa e o espírito é outra, e essas leis, esses ensinamentos não levam a gente, na verdade, a lugar nenhum, que a gente está aqui, é o espírito que está evoluindo. Então, para que a gente, para que a gente se movimenta em torno disso tudo, cria isso tudo, cria a Bíblia?
Grande pergunta.
A lei, para que tem tão vivendo assim? Lei espiritual, lei de Moisés. Aí Jesus vem e fala assim:
Jesus falou que mandaria o Espírito da Verdade para explicar aquilo que os apóstolos no momento não estavam entendendo. E aí o senhor chega e fala assim: nada que o Espírito da Verdade falou tem a ver com a vida. Pô, então manda o Espírito da Verdade para o Espírito.
Peraí, vamos com calma, porque as coisas não chegam o que vocês falam. O Espírito da Verdade não tem nada a ver com o Espírito da Verdade, que aliás não é nem a palavra verdade, que o que fala é, não tem nada a ver com o Espírito da Verdade e o Espiritismo. Deus, Cristo disse que ia mandar o Consolador, não o Espírito da Verdade. Se na sua Bíblia fala isso, que eu tenho certeza que não fala, quem fala isso é a sua cabeça, porque a interpretação, ler é interpretar, não é bem isso. Esse é o primeiro aspecto. Mas não interessa discutir um, outro ou outro. Interessa entender, porque acabamos de ter um grande exemplo que serve para todos. Pode entender quem foi, não tem o menor problema de tocar. Aqui, como eu disse, aqui é perto do hospício. Aqui, cada um faz o que quer. O problema é a gente entender que tem 48 anos que nós estamos vivos e até hoje não sabe o que é vida. Isso. Ou melhor, tem 48 anos que a gente está vivo e em um determinado momento nós esquecemos o que ela vida. Porque nós a tivemos muito vivo quando ela não tinha. Quando ela que ancha, aquele bobinho que não sabe de nada, você só vivia a vida. O momento presente, aquela hora, conforme as coisas vão acontecendo. Hoje que vocês são chaves, seres maduros e inteligentes, desaprenderam, abandonaram a vida e começaram a viver só aquilo que você sabe da vida.
Por isso que aquela passagem, Jesus falou, né? Deixa
vir a mim. Não, pior. Não, pior. Vocês só entrarão no reino do céu quando forem iguais a essas que ancham. E ninguém quer ser que ancha. É outra história. Em verdade, vos digo: quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Então, para ver o reino do céu, você tem que nascer de novo. Alguém quer morrer? E diz que quer ver o reino do céu. Não dá para nascer de novo sem morrer.
Se assim eu vi uma vida está criança,
leva
eu. Quando a gente está criança, apanha, puxa a orelha, fala que está errado. A gente tem que deixar de ser criança, porque os adultos não deixam de ser criança.
Adulto não deixa. Por quê? Porque ele não consegue mais ser o que você é e não quer que você seja.
Mesmo depois de velha, a gente quer ser criança.
Minha filha, minha filha, você precisa amadurecer, você precisa entender que você tem um futuro, você tem que estudar para crescer, para ser uma pessoa. Não foi indireta, não, foi direta mesmo. Você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que enfrentar a vida, você tem que ser séria na vida, não pode ser infantil.
Mas se você é bobo, sua vida vai te dar rasteira uma vez da outra, seu mané. Bobo.
Não, mas se a gente lê a Bíblia, a gente sente isso também.
Claro.
Também sente como se alguém estivesse dizendo lá, não, você não pode ser criança,
o que
não, você
se
não pode fazer
isso,
você
não pode fazer
aquilo.
Mas tem
uma contradição que você fala aqui. Está cheio de regra também. Está tendo uma contradição. Aqui, seguinte, você fala
que tem que... Olha, se você for uma contradição meu, no que eu falo, eu acho que você deve calcular melhor, tem muitas mais. E a intenção é essa. Esse é o tema da nossa conversa hoje e amanhã. Vamos jogar fora toda essa questão de busca espiritual. Vamos jogar fora toda essa questão de elevação, de querer saber como é, como não é, como é que vai ser depois da morte. Depois da morte eu garanto uma coisa, vocês vão estar mortos. Ou melhor, o espírito vai estar vivo, vocês vão estar mortos. É, se alguém aqui acredita em reencarnação? Todo mundo acredita? Cadê o José, a Maria, o João, o Joaquim, que hoje já foram em outra vida? O que aconteceu com ele?
Está no arquivo, guardado.
Acabou. Que arquivo? Acabou, já faleceu. Sabe o que vai acontecer com você? A mesma coisa. Você está preocupado em ser coisas para explodir mais coisa, né?
Jorge, mas o que que então a pessoa se acabou, por que que a gente tem às vezes algumas coisas de outras etapas, de outros papéis que a gente viveu e a gente às vezes...
Você não tem. Você não tem papéis de outro. Você tem nessa agora lembrança. É outra coisa. É coisas que foram colocadas nessa. Vamos dizer algo que aconteceu lá atrás, mas foi colocado nessa. Não é você que vai a outra acabou.
Então por que você coloca o que aconteceu em outra?
Para justificar a sua busca.
Então na realidade
o mundo não quer que você seja feliz.
É o sistema.
O mundo não quer que você viva a vida. Não quer. Ele quer você distraído. Distraído com seus problemas profissionais, distraído com seus problemas familiares, distraído com seus problemas de trânsito, distraído com seus problemas de escola, distraído com essas coisas. Para você não viver a vida. O mundo é um mundo.
Mas você mesmo fala, Joaquim, você mesmo fala assim, ó, uma coisa forte que é tipo um ensinamento, igual Bíblia, igual Gandhi, Trigueirinho e todos os que querem ensinar ou querem dividir. Você fala assim, quem está esperando nessa vida, encarnada, a felicidade ou a paz, ou qualquer uma dessas palavrinhas bonitinhas aí, e não está esperando no mundo espiritual, tá?
Quem está esperando essa vida não está esperando o mundo espiritual.
Não, quem está esperando ser feliz aqui e não no mundo espiritual, está perdido, não tem jeito.
Quem espera ser feliz nessa vida está perdido.
Quem espera, você fala?
Sim, está perdido.
Só não, porque espera porque quem, não tem a felicidade.
Quem espera ser feliz está perdido.
Ah, tá,
porque
espera.
Porque a felicidade não surge do nada, ela é o resultado de um trabalho.
Você entendeu a palavra espera de conotação diferente.
Que nós estamos tentando fazer.
É o resultado de um trabalho. Um trabalho do quê? De quem sabe viver a vida.
Mas e por que você comparou nessa frase, eu não sei ela perfeitamente, mas você pode voltar a dizer, mas por que você comparou nessa frase essa espera na Terra com a questão do mundo espiritual?
Porque tem muita gente que justifica. Ah, não, que isso diz que a felicidade não é deste mundo, eu só vou viver na outra. Mas você vai morrer antes de chegar essa felicidade da outra. Que ela não é para você, ela é que filho.
O filho de Deus
é. Vamos botar um pingo bem grande neste ir, para separar bem as coisas. Quem é o ser humano? Não. Eu já falei, encarnação do Espírito. Mas quem é o ser humano? Se você fechar a nível universal. Não. Não, essa não é teoria, essa é resultado de ensinamento. Quem é o ser humano a nível universal? Cadê o show ali? É, veja se ele pode ouvir só isso. Essa é importante. E essa é difícil cair a ficha.
Ah,
quem é o ser humano a nível espiritual que você falou?
Quem é o ser a nível universal, segundo os ensinamentos que vocês têm neste mundo?
Experimenta de Deus.
Deus não experimenta, Deus é. Deus não tem filho. Deixa ele vir, que eu quero que ele ouça essa. Para nós botar esse pingo no i. Para ver se vocês compreendem de uma vez por todas a real posição de. Eu pedi a ela só para você ouvir isso. Só isso não tem problema você não estar aqui, por favor. Só queria se você pudesse ouvir essa, porque essa é uma coisa muito difícil, uma pista muito difícil de cair. Quem é o ser humano a nível universal, segundo ensinamentos que vocês têm? O castigo do Espírito. O Espírito no mundo espiritual, no paraíso, recebe de Deus uma diretriz. Vocês podem comer de todo o fruto que existe, menos aquele que está na árvore do centro, que é a árvore do conhecimento. Quando eles comem, eles são expulsos do paraíso, vão para o mundo de nascer e morrer. E neste mundo, eles têm os olhos abertos, ou seja, são capazes de perceber as coisas, e se sentem capazes de separar o que é certo do que é errado, o que é bom do que é mal, o que é bonito do que é feio. Eu não estou descrevendo o ser humano? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fechar quando você pensa em você fazer alguma coisa como elevação espiritual. Como é que você pode alcançar alguma coisa no sentido espiritual se você nada mais é do que o castigo que está recebendo o Espírito?
Você
quer voltar para casa? Continua
buscando.
Tô certo, moço? É só ler a Bíblia, tá lá. É que vocês pensam, filho de Deus. O ser humano não pode ser um filho, ele é castigo quem dá o filho dele. Que o filho dele é o Espírito. Aí você reza para Deus, pedindo para Deus proteger você. Você acha que Deus vai proteger o filho dele, vai proteger o castigo do filho dele?
Então por
que
o ego insiste
em
ficar procurando?
Porque o ego é você.
Então,
o ego é o castigo.
Isso é um castigo para nós ficar procurando?
Não, não é castigo para você. Você é o castigo. Como é que o castigo pode ser castigado?
Não,
o Espírito não tem nada a ver com você. Ele quer o Espírito. O Espírito não está me perguntando nada. Quem está me perguntando é você. Põe esse no seu lugar. E com isso eu não estou querendo desmerecer vocês em nada. Ao contrário, eu estou querendo chamar vocês para a realidade. Ao invés de viver com a cabeça, não vou dizer no mundo da lua, de viver com a cabeça no mundo dos espíritos, que não pertence a vocês.
Não são os castigos, não procurar nada, né?
Tem
castigar
o espírito,
é
castigo,
castigo
aí,
castigo. Você tem prova toda outra?
Basta, vem para o Ninho que vocês conhecem, para cá. Vem viver a vida de vocês, porque aí talvez você consiga fazer alguma coisa. De bom para quem?
Para você.
Que, só um minuto. Que você não faz. Por quê? Porque está preocupado em encher o que você nunca vai poder encher.
Deixar de ficar.
Tudo bem?
Tudo bem. A vida que o ser humano vive aqui influencia o espírito?
Não. A decisão que que o espírito toma a partir do momento do que ele está vivenciando como humano influencia ele. A vida do ser humano, não.
Então ele é só um castigo.
Ele é só a prova. É que deu o que nós chamamos de castigo para socar, para ver se vocês despertam, que essa busca é infrutífera. E como diz o livro do Espírito? No livro do Espírito tem uma pergunta que diz assim: o homem pode entender Deus? Deus não é um cheiro, Deus é tudo. Então você pode entender tudo? Não é a hipótese, porque lhe falta um atributo para isso. Além do mais, quando você fica tentando entender, é como se você entrasse num labirinto do qual não vai conseguir sair. E enquanto você está perdido nesse labirinto, você não faz o que tem que fazer. É exatamente isso. Quando você tenta entender o mundo espiritual, você entra num labirinto que não tem saída. Sei lá que não. Você vai num centro de Umbanda, fala uma coisa. Você vai no Espiritismo, fala outra. Você vai no Catolicismo, fala outra. Você vai no Evangélico, fala outra. Quem está certo? Aí você fica desesperado tentando entender todas essas coisas. Como ele disse, tal mocho, tal mocho, tal... Ele disse que não existe, mas ele já citou uns 3 vezes o mesmo, vamos dizer assim, homem que escreve. Ele disse que não existe puro, mas ele já citou 3 vezes. É sinal que ele lê. Para ele é. É um guia, é um mentor dele. Aí você fica tentando entender, e aí você não faz o que você tem que fazer. Ou com o melhor, o que você pode fazer, o que é? A via aqui, agora.
Não,
não, você está confundido. Você está confundido ação, ato com avir. Ato você não pode deixar de fazer, mas que você tem uma ação a fazer na vida,
qual
tem
que é?
Viver a sua vida da melhor maneira possível para você. Se você chama isso de felicidade, é para você, é felicidade para você. Viver da melhor maneira possível para você.
Não, mas isso é um choque, isso é próximo da loucura. Mas, não, não, eu tô falando a verdade, gente. Eu participo dessas histórias aqui, desde criança, sabe? Eu já tive filho, 2 casamentos, parei de ler, parei de ouvir, aí já não ouvi essas coisas.
Viver a vida é você viver aquilo que vem para você.
Tranquilo.
Não importa o que, não importa o que venha. Você vai tentar estar aí. Veja, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: se Deus lhe deu um limão, supe-o em paz. Se Deus lhe deu um limão, você só tem um limão para chupar, supe ele em paz. Não, aí é que é o problema. Você quer logo botar uma chuca? Eu falei, se Deus lhe deu um limão, Deus não lhe deu a chuca nem água.
É
só o limão mesmo. Não tem como fugir. Esse é que é o problema. Vocês ficam quiando com fugas. Não há. Se Deus só deu um limão, você só tem um limão. E aí você tem que chupar o limão e dizer: tá horrível, que bom, que bom.
Mas isso que eu tô falando é por espírito ou é pelo ser humano?
Espíritos assustem mais tempo. Espíritos agiste que não pertence a vocês, que não tem nada a ver. A partir de agora não fala mais nada de espírito. Eu estou falando de humano.
É humano, supando.
Viver é isso. É você, é tudo que você vier, você tem que estar aqui, ó. Eu tenho que vir, olha, que bom. Por quê? Porque não adianta nada você querer mudar o que está vindo, você não consegue mudar. Não adianta nada você querer que não acontecesse o que agora está acontecendo e que lhe faz sofrer. Adianta. Tem uma música que da Maria Bonita que diz assim: Xisolando eu incubi xaxua fuga, meus olhos eram dois mares de dois rios d'água. Xolar, sofrer, resolver esses problemas da sua vida, eu vinha todo dia sentar do seu lado e xolar com você. Mas não resolve! Se não resolve e vocês já estão cansados de xolar e não resolver, bom, sendo inteligente como dizem que é, parem de querer resolver. E atendo, olha, meu sono, meu sofrimento não adianta de nada. Choque, só uma pessoa está prejudicada nessa coisa. Quem? Eu mesmo. Então eu vou viver minha vida. É isso que eu tenho? Louvado seja Deus, toca pra frente.
Porém, bem, né?
Hã?
Dizer de qualquer jeito
essa
medida, porém de uma maneira melhor que tem que sofrer tanto.
Isso. Agora, como disse o moço, isso é o que você falou?
Isso é muito próximo da loucura mesmo.
Então tá certo, então ele está no lugar certo, sou eu que estou aqui. Acabei de dizer isso aqui é o mais perto do hospício que você pode chegar.
Tá, mas a gente, mas olha só, a gente está aqui, igual de vez em quando eu escuto lá as palestras lá na internet. Não, a palestra lá está falando, tá, que legal, né? Inteligente, nossa, pô, conhece muito, nossa, que legal. Tá, e o que isso tem a ver com a prática, a vida cotidiana? Se eu fosse falar aqui, eu ia falar de mim, gosto de estar falando a você, você fala pro outro, você. Então eu vou falar de mim, da minha vida, tá entendendo? Falar de mim, olha, eu não consigo, eu não tô conseguindo.
Ah.
Eu vou falar então de mim.
Então vamos falar de você.
É. Isso, porque cada um fala de si.
Não assisti. Não pichi. O problema é que como vocês só vivem focados em vocês mesmos, não entendo uma coisa muito interessante. Nenhum de vocês vive vocês mesmos. Vai tirando, vai tirando confusão, que aí não precisa nem eu falar mais. Vocês já sabem. Não tem nada a ver com o que você falou. Não é isso. A vida nada mais que é o viver que vocês vivem, nada mais que é do que a subordinação a um sistema humano de viver. Você acha que você faz determinada coisa porque você quer? Mentira. Você acha que você procura elevação espiritual porque você acha importante? Mentira. Tudo que você vive é preso a um sistema que lhe diz o que você tem que viver.
Condicionamento.
Não é condicionamento, é subordinação a um sistema que o mundo joga em cima de você através das mães, dos pais, dos professores, das escolinhas, do vizinho. O mundo joga a religião, a Bíblia.
As pessoas veem, eu vi o anjo tal, eu vi o espírito tal, eu vi Jesus tal, isso é o sistema.
O sistema joga e você se subordina àquilo e acha que está fazendo o que você quer fazer. O que você gosta de fazer? Mentira! Na verdade, vocês são vacas, bois, sendo tangidos de lá para cá e de cá para lá, achando que estão fazendo o que querem. E nada mais são do que gado sendo levado de um pasto ao outro. Prova pra quem?
O ego.
Que ego não tem prova. E que é prova? Eu tô falando de sua vida. esquece mundo espiritual, esquece ensinamento dos hippies. Eu estou falando de vida.
Poderia ser diferente do que é?
Do que é?
É.
Poderia. Poderia, se você não se subordinasse.
Ah, a gente estava fazendo aqui, eu e essa moça estava fazendo uma metáfora sobre um desenho infantil que tem, mas não tem nada infantil, chama Madagascar. O bicho era de zoológico, era tratado na hora certa, comida na boca, tudo. Dado momento, eles ficam perdidos no meio da selva. Na selva, eles começam a ver a realidade da selva, não tem nada a ver com a realidade zoológica. O zoológico tinha comida regrada, tinha nutricionista, era dado na boca, tinha um padrão de comportamento.
Show,
tá? Na selva, todo mundo é comida de todo mundo.
Ah,
é isso
show.
Que tentar fazer? Tirar a gente do zoológico
tá?
E jogar na selva?
Show, tá? Não. Não, porque aí é mudar de um sistema para outro. Não é isso. Não é mudar de um sistema para outro. É você reconhecer a ação do sistema, que é o que motivou esses bichos a sair dos zoológicos.
A liberdade.
Quando eles reconheceram que eram escravos de um sistema, eles quiseram mudar-se para outro sistema. Mas não há como mudar para outro sistema. Porque, moço, na hora que você muda de um sistema para outro, você simplesmente deixa de ser subordinado a um para passar a ser subordinado a outro. O que eu quero falar e que eu vou falar de hoje para amanhã é algo completamente diferente.
Isso é a gente mesmo que cria, Joaquim? Mas eu mesmo que crio isso?
Não, você...
O sistema dele?
Não, o sistema está no mundo. Você segue.
Então.
O sistema está no mundo, você segue. E hoje, moço, está pior.
Sim, por quê?
Só um momento. Hoje está pior. Você coloca... Essa foto dessas pessoas todas aqui, Brasil, Belzona, você coloca uma foto de pessoas lá do meio do mato, você coloca uma foto de pessoas de qualquer cidade grande, de qualquer continente, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir distinguir uma da outra. Porque todos se vestem igual. Vocês estão tão encaixotados em seguir um padrão que lhe é ditado que nem mais o vestir difere. É tudo igual. Ainda falam que tem medo da Conave.
Então virou zumbi.
Condicionado.
Não é condicionado, é subordinado. O condicionado ainda tem um culpado externo que lhe condiciona. Eu estou falando de você submeter. Até amanhã de tarde você vai entender como se libertar. Mas a primeira coisa que você precisa saber para se libertar: eu estou subordinado. Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, não é porque eu acho bonito, não é porque eu acho certo. É porque eu me subordinei a um sistema.
Nós humanos estamos subordinados a esse sistema. De uma certa forma, escolhemos na hora de receber o castigo.
Por que você escolheu essa roupa?
É porque achei bonita.
Não. Achou bonita e, além disso, achou que ela era adequada para estar aqui. Esse adequado é a subordinação ao sistema. Você não viria aqui pelada, viria? Por quê? Porque o sistema lhe diz que pelado é feio, que você deve se proteger. Só que você não estaria com o calor que está agora. Vê como você subordina o sistema. O sistema diz que é o mais bonito, você acredita que é o mais bonito, mas na verdade o melhor para você seria outra coisa. Quer um grande exemplo disso? Tchau. Chapado. Eu tenho que botar aquele salto alto, porque eu vou nessa festa só porque não desgastado. Por que não foi de calça?
É,
Mas hoje na festa os meninos calça tudo chinelinho para dançar e larga o sapato e salto na
marca. Você está falando de outro tipo de festa. Eu estou falando do tipo de festa onde o sistema diz que você tem que deixar.
E essa questão do castigo?
E aceita isso, né?
O castigo de Deus é um sistema?
Que Deus? Neste mundo não,
não
tem
isso
Deus.
Você contou da Bíblia. Você falou então o ser humano.
Eu citei isso apenas para que vocês entendessem que vocês não têm nada a ver com Deus, com o Espírito ou com o mundo espiritual. Entenderam? Esquece o resto. Vamos nos ater ao mundo material, a esta vida, porque só aqui há alguma coisa que você pode fazer, se e quando fizer, que vai valer alguma coisa para você. Porque entender a Bíblia, entender Deus, entender isso, entender aquilo, não vai trazer nenhum resultado para você. Para a sua vida. Porque você não tem outra vida. Viu como está tão enraizado que automaticamente sai? Para poder lhe iludir, para poder justificar a sua pobreza, para poder dizer que você tem que solar mesmo.
Ah, é? A mais as outras coisas?
A nível humano é. A nível humano é. Para o Espírito.
É, o Filho de Deus.
Se você não sabe nem o que é amar, como é que você vai amar? Se você não sabe o que é Deus, como é que você vai amar Deus? Se você não sabe quem é o próximo, como é que você vai amar o próximo? Estou falando a nível humano.
Eu achei que a nível humano também era amar Deus todas as coisas, não é?
Não existe Deus para o homem. Existe uma figura que o sistema criou para lhe subordinar a ele. Se você viver fora do sistema, Deus vai lhe punir.
Você está falando de um sistema que não é só encarnado, não.
O ser humano não existe desencarnado, então ele não faz parte da nossa conversa de hoje.
O Deva é um encarnado, não é?
O Deva é um espírito, não faz parte da nossa conversa de hoje. Vocês estão querendo tirar o foco. Isso é a mente usando para não se centralizar no que é importante fazer e continuar vivendo neste sonho de que é um Deva, de que é um espírito, de que é um Deus e que sabe de uma coisa, na hora que tudo isso puder ser alguma realidade, você acabou. E acabou se lastimando de não ter vivido a vida. Porque esse é o grande problema. Quando o ser humano chega ao final da vida, seguindo todos os sistemas, ele chega lá na frente e diz: cadê minha vida?
Suspiro de morte.
Cadê minha vida? O que aconteceu com ela? Acabou. E agora o que eu vou fazer? Agora, eu saquei o filho, eu já eduquei, ele já está pronto para o mundo, já foi embora, já cajou, não vem aqui, eu vivo aqui sozinho, largado, na hora que eu podia sair, me diverti, eu não saí, não me diverti, não fiz nada, e vou sofrer o é da vida. E não tenho tempo para fazer nada.
Posso te contar uma coisa,
Lili? Peraí, antes de você contar uma coisa, tem uma pergunta dela. É que ela fica assim, ó. Aí vocês gritam, aí ela não tem canto. Fala.
Essa semana toda, eu tava com uma pergunta para
o
Padre
Simão.
Como amar o próximo?
Como faz? Impossível. E o Espírito da Verdade, bem caro no livro do Espírito. Amar o próximo não pertence ao mundo de vocês. Um não, conjunto de sistema para cada departamento da sua vida existe um sistema. E muitas vezes o sistema é antagônico com o outro e você nem percebe. Quando você está naquele departamento, se subordina aquele sistema e deixou, e com isso ficou cortado a outro, que você acabou de se subordinar.
Sim, é igual a que hoje eu acho que é o meu maior dilema é o fato de ser mãe e profissional mesmo.
Às vezes não, 99%. Porque o sistema ser mãe cobra de você umas coisas, o sistema ser profissional cobra outra.
Então, assim, o que seria viver a vida aqui? O que seria a gente viver plenamente?
Vivenciar. Eu estou adiantando, mas nós vamos chegar lá para falar. Vivenciar o que acontece na sua vida da melhor maneira possível para você.
Então,
por exemplo, você está no seu trabalho, é aquilo que está lhe acontecendo, viva aquele seu trabalho com a melhor maneira possível para você. Preocupar-se com a sua filha que está na escola ou está em casa, é o melhor para você no momento que você está no trabalho? Então deixa eu chegar na minha filha que eu vou me preocupar com ela, agora eu estou trabalhando. Quando você estiver com a sua filha, preocupar-se com o momento do trabalho é o melhor para você? Amanhã eu resolvo isso. Deu agora para ficar calmo?
Deu,
é você viver o que está acontecendo, não é querer estar no trabalho e querer estar com a filha. Estar com a filha é querer estar no trabalho. Se eu estou com a filha, eu vou viver estar com a filha. Se eu estou no trabalho, eu vou viver estar com o trabalho. Da melhor maneira possível no trabalho. Aí no trabalho, preocupar-se com a filha é o melhor? Não. O seu chefe manda você fazer alguma coisa. É você querer discutir com o chefe, é o melhor para você? Não. Então achei que não. Sabe, na minha época de canal tinha um ditado, que o inteligente é aquele que chave quando vai reclamar. Manda quem pode e obedece quem quer. Manda quem pode e obedece quem quer.
Mas aqui isso não dá.
Compreendeu? Porque senão, não é que se o seu certo está certo ou está errado, não interessa. Porque você não vai conseguir provar para ele que ele está errado.
Ele é o sistema.
Ele é o sistema. E se você entrar numa discussão com ele, só você vai sofrer. Então é isso que você quer que faça? Eu vou tentar fazer. Se vai sair ou não vai sair, eu não sei. Eu vou tentar. Mas não de curta. Tinha uma pessoa que dizia assim: Joaquim, meu trabalho é muito chato. Eu digo, por quê? Não tem nem tempo para tomar cafezinho. Aí eu disse para a pessoa assim: você acha que o seu chefe paga o seu salário para você tomar cafezinho? Não. Ele paga para quê? Para você trabalhar. Então trabalhe. Ah, mas eu não tenho período de descanso? Não. Porque no período de descanso você não rende dinheiro para o seu chefe. E não rendendo dinheiro, ele não vai ter dinheiro para lhe pagar. O melhor para você não é o melhor para você. É o melhor para você.
Entendeu?
O líquido que palestra, mesmo sendo maluco, ela entendeu.
Não,
não
tem que acontecer.
Não, mas aqui, só dá uma cada vez mais.
Só um?
Chocolate. Eu discurso muito. Uma palestra, eu falo assim: que Deus, problema até o que a gente vai falar. Que Deus já sabe antecipadamente.
Não existe um momento nada disso.
Mas eu acabei de falar, você falou assim: que Deus.
Nesta conversa de hoje não tem nada a ver com
cada
Deus.
Cada conversa é de um jeito que a cabeça.
Não é cada conversa, é uma é diferente. Não é cada conversa é diferente. Olha, tem uns 6 anos, né, isso, moço, que eu fiz, que eu falei, nunca mais vou falar de Deus, espírito ou matéria. Porque vocês têm que falar de buscar isso. Eu já cansei de falar isso.
Mas eu
falo, porque eu falo para espírito e para ser humano ao mesmo tempo.
Ah.
Hoje eu já defini, estou falando só com o ser humano.
Ah,
ser humano, para você Deus não existe.
Aí,
em
outro dia, você estava falando
para espírito. Aí, se eu estou falando para espírito, se eu estou falando de mundo espiritual, eu já sei, tá, isso eu não preciso nem ouvir, isso não é para mim. Que ô, colado? Já viu o gato? Já viu o gato, assim? Tá, assim, fala. Não, não, não de ataque, de defesa.
O que é que eu tô pegando aqui? Eu, tô falando eu.
Sim,
ser
claro.
Humano, tá?
Principalmente primeira vez ouvindo, coitado.
Então eu quero, na minha, sair, reconhecer a ação do sistema. Eu preciso reconhecer isso primeiro.
Pixi, essa coisa que nós vamos falar.
É a primeira chave.
Isso
é que eu entendi que eu preciso. Primeiro eu preciso reconhecer isso. Para eu entender por que eu me subordinei.
Isso.
Eu sou subordinado.
Perfeito.
Certo? Só que me deixa essa linha do
perfeito. A linha de fechamento está chatinha. Tá.
Aí eu encontrando isso, eu vou achar a saída do condicionamento.
Tá, achar a saída do condicionamento.
Porque eu vou
perfeito.
Me libertar do sistema.
Perfeito.
Ok? Eu vou fazer uma chavinha aqui. Desculpa, você escreve porque eu sou condicionamento.
Não, fica à vontade.
Aí tá. No momento em que eu saí do condicionamento, eu vou me tornar um homem humano livre. É isso que eu preciso. Porque o que eu sinto nele é que ele está aprisionado. Eu não quero essa prisão dele. Eu não quero.
Ele tem uma, você tem outra, ela tem outra, ele tem outra. Cada um, cada um tem suas gaiolas de ouro.
Tá. Ok.
São gaiolas de ouro. Porque são coisas que você, são prisões que você se submete e porque você acha que elas são boas, que elas são certas. Ele está aprisionado na busca espiritual porque ele dá à busca espiritual um valor muito grande. Por isso são gaiolas de ouro. São coisas de um valor inestimável para você. Mas você não vê que elas lhe prendem e lhe afastam do mundo, lhe afastam da vida.
Mas você vive o mundo.
Não, você não vive o mundo, você vive a gaiola. É igual o passarinho que está preso na gaiola, se abre a porta, ele não sai. Eu vou contar uma história para você, que não é uma história, é algo verídico. Você pega um gorila na selva. Ele está livre, livre na selva para lá e para cá. Você aprisiona ele numa gaiola, né, numa jaula. Ele vai se bater, se debater, lutar, querer arrebentar. Durante algum tempo, a partir de um determinado momento, ele para. Não. Você pode abrir a porta que ele não sai. Porque mentalmente ele estabeleceu que aquilo é o mundo que ele tem para viver agora. Não, não é o mundo que ele tem para viver agora. Ele não imagina nada além daquilo.
É o mito da caverna.
O lixo é que eu estou. Não é mito da caverna. Para de tentar compreender, ouve, xó. Não, vê, não dá para mudar as coisas. É aquilo que você tem, é o seu mundo. Então eu digo gaiola de ouro, porque se abrir, como eu estou abrindo a porta para ele libertar-se dessa escravidão e ficar buscando a elevação espiritual, eu lhe garanto, ele não vai sair. Porque ele não concebe um mundo que não seja aquele. Então é uma gaiola de ouro, sim, porque é uma coisa que você acha de muito importante, de muito valor, mas é uma gaiola que, na verdade, ela não lhe pende. Você se pendeu a ela. E você não concebe, mesmo que um dia alguém abra a porta dessa gaiola, você não concebe viver fora daquela gaiola.
Então, condicionamento.
Subordinação. Condicionamento ainda é alguém de condicionar. Você é que se subordinou.
É como relação de
ela, é ela agora.
Então, vamos caminhando com você, mesmo voltando aí, eu vejo que consigo enxergar lucramente aí dentro da realização, dos sistemas, vejo até a gaiola de ouro que eu tenho, né?
Qual é o nome dela?
E ela tem a porta aberta.
Qual é o nome dela?
Da minha gaiola.
Qual é? Pode falar, é. Sua mãe falou. Qual é o nome da sua gaiola?
Não sei dar o nome.
Maternidade.
Maternidade. Então, eu sei que eu tenho a porta aberta, mas não paro.
Eu até quando eu estou lá dentro da gaiola, eu consigo já, acho que de tanto ouvir o que faz aqui, eu escuto até direitinho falando, agora eu não queria estar nessa gaiola. Olha, essa hora eu queria estar só comigo, viver a vida. E estou aqui dentro da gaiola, tá? Agora eu penso que com essa fala toda, nessa passagem aqui na Terra, eu teria que me libertar dessa
gaiola? Não tem passagem na Terra, é sua vida. Você não tem que se libertar.
O sistema.
Você não tem que se libertar. Você só vai conseguir se libertar na hora que você se libertar. Para isso, você precisa fazer algum trabalho em você. Você falou para eu que você vê até a porta aberta, mas que não sai. Por quê? Por que que ele não vai parar de popular? Esse é o primeiro detalhe nesta caminhada que nós estamos fazendo neste final de semana. Por que que ela não vai vir nunca PA daqui? Não é por causa do sentido.
É pela fuga? Porque ele só vê aquilo ali, ele consegue, não consegue.
Não, ela diz que até vê a porta. Mas ela não consegue fugir. Por quê? Hã? Medo do quê? Medo do quê? Não. Não.
Medo do desconhecido.
Não.
Medo de mim.
Não. Medo de enfrentar o sistema.
Enfrentar o sistema? Esse sistema é duro.
É verdade.
Não tem jeito de viver livre. Sistema certo de todo jeito.
Por que você não vivia pelado? O que os outros vão falar de eu?
Você é preso.
Por que que você não sai da sua gaiola maternidade? O que que os outros vão falar de mim como mãe?
Julgamento.
O sistema, na verdade, é um sistema. Mas o sistema, na verdade, são todos. É o resto do mundo, é o mundo. Porque o mundo vive pelo sistema. E você agir contra o sistema é você agir contra os outros. E você tem medo de agir contra os outros. Por quê?
Vão achar que é doido.
Porque o sistema tem a sua regra. E a regra do sistema é que você tem que ser aceito pelos outros. Você tem que ser elogiado. Você tem que ter a fama. Você tem que ganhar. Você tem que ter o pajé.
A gente tem até mecanismo de defesa para isso, né, Jorge?
Mecanismo de defesa não. Mecanismo de subordinação.
Eu vi uma reportagem ontem, não, eu estou falando de mecanismo de defesa, tudo que eu vou falar agora. Não precisa ter apologia à maconha. Eu nunca usei maconha, mas a reportagem era a polícia chegando para prender um cara, para levar para o tratamento um cara que tinha fumado maconha. E aí eles cercaram ele, a mãe conversando, chegou o SAMU para levar para o hospital, e o cara repetia assim, eu, perigo, gente, é o álcool, o cara bebe o álcool e sai batendo, matando gente. Eu não vou deixar de fumar maconha, eu gosto de maconha. Por que você não libera a maconha? Libera, paga imposto. Eu vou internar e eu vou voltar, viu, mãe? Eu vou ser internado, eu vou voltar, porque eu vou continuar usando a minha maconha. E eu achei que assim, surreal, né? Ao mesmo tempo que estava assim, o sistema todo tentando proteger ele, entre aspas, ele tentando reafirmar, mesmo que se fosse alucinado ou não, mas tentando reafirmar que tudo que ele queria era fazer o que ele tinha vontade, e todo o sistema cercando para que ele não fizesse nada daquilo.
Perfeito. E aí eu respondo a primeira das suas perguntas aí. Como você reconhece o sistema? O sistema são todas as normas de certo e errado que você tem. que você acredita que você acredita. Você não acredita. Elas lhe foram impostas, lhe foram colocadas e você se subordinou a elas. Seja em que campo for, seja em que segmento for da vida, todos os seus padrões de certo e errado, bonito e feio, foi algo ao qual alguém lhe deu e você se chamou de Deus. Sabe, não mexe aí, filho. Olha, criança não pode fazer isso. Olha, mulher tem que sentar com a perna apertada.
Calça
o chinelinho, senão você vai pegar gripe. Você está sendo a porta-voz do sistema, transferindo o sistema para a sua filha e pelo poder materno que ela sabe que você tem, ela se subordina ao sistema que você transmite a ela. Então você quer reconhecer o sistema, todos os seus padrões de certo e errado. Todos. Não existe nada certo nem nada errado. A coisa só se torna errada quando há um sistema que diz isso deveria estar aqui. Quando o sistema diz isso deveria estar aqui e você coloca aqui, o sistema, por causa desse sistema, este lugar é errado.
E quando a criança vem, sem você falar isso, ela mesmo já chega a ser errado.
Porque a mãe, o que é que a filha diz para essa mãe aqui? Ela sabe o que eu estou falando. Quando ela começa a importar o sistema, ela diz: ela aí, mãe, ninguém assim não. Não é agora. Não, isso está acontecendo agora. Nunca foi. Não era assim. Isso está acontecendo agora. Porque naqueles dias, coitada da mãe que tiver uma filha. Lá vem as crianças justamente para ajudar vocês a questionar o sistema.
Ah, que ela tem o próprio dela, sem você falar, eu vou falar para ele.
Então você quer. Primeiro detalhe: você quer questionar o sistema, você quer saber o que é sistema na sua vida? É tudo que você acha certo e errado. Tudo que você acha bonito e feio, tudo que você acha limpo, que você acha sujo, tudo que você acha moral e imoral, tudo que você é, tudo, toda a sua vida, toda a sua existência é pautada por algo que o sistema transmitiu para você. E você diz que gosta, que quer, que acha certo. E você nunca ousou lhe conta para ver realmente se era o melhor para você ou não. Essa é a gaiola de ouro com a porta aberta. A porta está aberta porque você pode ir contra o sistema. Mas você não ousa ir contra o sistema, porque está subordinado a ele. E aí passa a achar que o que ele fala é o certo. Já vou lhe responder. Agora pense. Quem já tem fio aqui fica mais baixo. O que seu filho, quando nasceu, sabia do mundo? Então aquilo é o dele. O resto, tudo que ele passou a saber depois, foi jogado nele. E você, quando nasceu, também não sabia nada. Pior. Você luta contra os outros para defender o sistema, dizendo que está defendendo você. Você está tão... Me perguntaram quem é o sistema. Você está tão enquadrado no sistema que você deixa de ser você e passa a ser o sistema. Se alguém está vendo alguma semelhança com o filme Matrix, tem toda. É lá paladinho, assim, fechadinho, num canto, não fazendo nada e achando que está fazendo tudo. Porque você está lá, dormindo, debaixo deste monte de normas que você diz, que você acredita. Que é você, que forma você.
Ô pai Joaquim, você falou que seguir o sistema é algo que a gente, desde ao nascer, a gente vai aprendendo, né? Com nossos pais, nossa...
Aprendendo é uma palavra que eu não gosto, porque você não tem o direito de aprender. Se você, não aceitar, a imposição vem. Você acaba te subordinando.
Entendi.
Tá. É uma ditadura. Tem que ser e ninguém pode falar contra.
Entendi. Está falando agora que existe a possibilidade de talvez ir contra o sistema.
Você não. Tá falando... Não falei que tem conta aí, eu te fico em conta ao sistema. Tem conta você se libertar do sistema. Coisa diferente.
Mas se libertar do sistema, não seria um outro sistema?
Não.
Uhum. Não.
Uhum. Beleza. Na verdade, vamos dizer assim, se você for analisar palavras morfologicamente, não é assim que se fala? Quem são aqueles que vivem libertos do sistema? Os anarquistas. Nós estamos falando de anarquia. Quando nós falamos em libertar-se do sistema, está falando em anarquia. Você pode ser um anarquista que esteja subordinado ao sistema anárquico. Ou você pode ser um anarquista sem ser anárquico. Você simplesmente não se subordina a sistema nenhum, nem a própria anarquia. Eu vou lhe dar um exemplo mais ou menos do que é, eu acho que você também não vai entender, não porque não tenha capacidade, mas porque ainda tem muita coisa para falar, para compreender. Mas há muito tempo atrás eu estava conversando com a minha filha sobre a obrigação de andar de sapato. Porque andar descalço é muito melhor, não é? Mas você sempre tem uma pata. Aí a minha filha disse, meu Zé, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho que, eu sou obrigada a subordinação ao sistema que não consegue ver outra coisa. Eu disse, filha, eu estou falando de você se libertar do sistema, e se libertar do sistema não é você ir descalço aonde é preciso estar calçado. Porque aí você estaria se subordinando a um novo sistema. Eu estou dizendo que você tem que ser tão livre do sistema que você vai calçado aonde os outros vão calçado, sem ser pela obrigação de estar calçado. Deu para compreender? Não é mais porque é obrigado, mas porque eu quero.
É noção de ser errado.
É, a subordinação ao certo e errado. E aí você vai, não porque é certo e errado, não porque você quer. Quer por quê? O que é ir descalço aonde os outros estão calçados, moço?
Não, anarquia.
Não. Não. Não.
Ir descalço onde todo mundo está calçado?
Uma nova ordem.
Afronta.
É como toda uma pessoa.
E a afronta, o afrontar metodicamente é um sistema. Então eu vou calçado onde os outros vão calçado, não porque eu me subordino ao sistema de ter que ir calçado, mas porque eu não me subordino ao sistema de ter que afrontar ele.
Mas eu escolhi um dos dois.
Aí eu já me libertei de dois sistemas ao mesmo tempo. A obrigação de calçado e a obrigação de afrontar quem segue o sistema. Agora deu para confiar, entendeu? Uhum. Que não vai ter nada a ver com estar com chapato ou estar sem chapato. Vai a ver com a forma como você vive o que está
acontecendo.
Ser um ser humano melhor é assumir o controle de você mesmo. Ao invés de ser apenas um instrumento do sistema. Quem assume o controle do sistema não deixa de agir diferente do sistema, mas ela não faz porque o sistema mandou fazer. Você já não veio pelada, não é porque o sistema vai lhe acujar, é porque você não veio. Isso aí.
Assim,
posso aproveitar esse momento? Porque se você viesse, os outros estariam dispersos, fechando, criticando você. Então, em respeito aos outros, você vem metido. Não porque você acha que é obrigatório vir metido. Dá para começar a entender o que eu estou querendo dizer? Não é mudar a sua vida que você vive, mas é você estar livre da obrigação, mas livre da subordinação. Você já não faz mais aquilo por, como se fala, subordinado, mas faz. E aí eu vou tocar num ponto, por favor, os antigos, não pula não, mas faz por uma coisa que vocês lutam para ter. Livre-arbítrio. Vocês lutam para ter o livre-arbítrio e não usam. Fazem apenas aquilo que o sistema diz que é certo ser feito. Vocês querem a livre opção de fazer o que quiser, mas não usam nunca essa livre opção. Só repetem o que o sistema diz que é para fazer. Mesmo quando você não quer fazer aquilo. Por causa do medo da crítica. Por causa da busca de ser reconhecido como ser humano, perfeitamente integrado ao mundo humano. Viu como não tem nada com a anarquia? Quando nós fala na questão da libertação do sistema, não tem nada a ver com a questão de se tornar anárquico, porque senão você se subordinou a um outro sistema. Você pode ser extremamente anarquista, estando completamente dentro do sistema. Porque a anarquia sua é de você com você, é mental. Não tem nada a ver com o que você faz do lado de fora. Enquanto que a maioria que vive fingindo que está combatendo ao sistema, não vê que está se subordinando a outro sistema. Reparem nos anárquicos.
É como escravo,
eles se vestem do mesmo jeito. Eles se portam do mesmo jeito, eles falam a mesma coisa. Ou seja, eles estão subordinados ao sistema anárquico.
Joaquim, seria como na época do escravo, aquele escravo que não era escravo, ele subjugava a coisa na mente dele ali?
Tem uma moça, tem um livro da literatura empírica em que duas pichejas foram que. Como se fala, foram sequestradas no mesmo tempo e viviam no castelo dos senhores. Uma era revoltada, queria lutar, queria matar, que lia isso, aquilo outro, e fuzir, porque afinal de contas ela era uma picheja, e ela que queria voltar, e ali era só uma escava. E a outra, ela, tá bom, é isso, vamos lá, pai, é isso, então tá certo. Aí um dia ela foi questionar. Ela disse, mas você que já foi picheja e agora é escava. Eu não sou escava. Eles podem escravizar o meu corpo, ou seja, mandar eu fazer o que eles querem, mas minha cabeça eles não escravizaram, e você escava na cabeça. É a história do monge que ajudou uma mulher a atravessar o rio, e o outro monge que estava com ele caminhou ao lado dele o dia inteiro, brigando com ele, que ele pegou a mulher no colo, e eles não podiam tocar em mulher. E aí, no final do dia, o monge disse, ó, espera um minuto, eu peguei uma mulher e atravessei o rio com ela, você está trazendo ela no colo o resto do dia. É a mesma coisa. O que precisa, neste momento, a partir do momento que você descobre o que é o sistema em você, é você entender que libertar-se, que o que você tem que fazer não é mudar de sistema, é libertar-se do sistema. E libertar-se do sistema não muda nada externamente, muda internamente. Você deixa de ser subordinado, você faz não mais porque é o certo, porque é o bonito, porque é o melhor. Você faz o que faz. Você faz o respeito ao próximo. Você faz para não afrontar alguém. E aí, quando você faz, você se sente bem. O que você não sente quando você se subordina ao sistema.
Ou
então quando afronta demais
também? Ou quando afronta demais. Às vezes afrontar é mais preso que aquele que...
É, ou afrontada é a subordinação, um outro sistema.
Joaquim, teve uma vez que o senhor falou com a gente sobre... Quando você estiver auxiliando um próximo, se é que isso é possível, se ele for budista, você vai falar sobre os preceitos budistas. Se ele for cristão, você vai usar a Bíblia, e assim vai. Aí me disse assim, eu tenho um parceiro, ele é evangélico. E aí eu comecei a conversar com ele, sobre, tentando ajudar ele na agonia dele, mas. E ele falou, e eu comecei a falar, então se você. O sonho dele é ser pastor. E ele frequenta a igreja há anos. Mas só que ele quer ser pastor por causa daquela teologia da prosperidade. Ele acha que vai ficar rico, quanto mais mesmo, melhor. Vai ter oferta, vai ter dízimo, aquela coisa toda. E eu falo, mostrando para ele na Bíblia dele, no carro dele, que o Cristo fala totalmente ao oposto disso. Que as cartas de Tiago falam totalmente contrário. Os atos dos apóstolos falam o contrário, que Paulo falou o contrário. E eu disse, então você não pode se bater no peito que você é cristão, porque você está falando que você é cristão, mas o Cristo fala totalmente o contrário do que você quer fazer. E você, Cláudio, eu vou ser sincero com você não fica chateado comigo, não. Eu vou assim, se não, eu quero poder e dinheiro sim, cara. E esse é o caminho mais curto. Nada que você vai falar vai mudar o meu plano, a minha cabeça. Agora, só que você já descobriu uma coisa que ninguém descobriu. Você fica calado? Eu, claro, fico calado. Mas você sabe que você não é cristão. Isso não é o mais importante agora. E aí?
E aí eu vou lhe falar uma coisa de uma propaganda de vocês. Pode? Pode usar uma propaganda de vocês que está na cabeça dele? Tomou?
É.
O que, que você tem que se meter na vida dele?
É o sistema, né?
Não! Não! E é uma particularidade do sistema que agora nós precisamos conversar. Lá que nós já identificou o que é o sistema. O sistema é muito interessante. Porque ele é muito vasto. Mas dá margem à particularidade. Sistema é um conjunto de leis, conjunto de normas, um conjunto de obrigações. E como toda lei, tem lei que pega, tem lei que não pega. Isso não deveria existir, mas é. Tem lei que é interpretada de um jeito e tem lei que é interpretada de outro. Então existe um sistema que você particulariza do jeito que você quer, ou melhor, você particulariza dentro do sistema, do subsistema. Que subsistema são esses? Sua família, sua classe social, seu lugar que você nasce, enfim, conjunto de regras retiradas de um conjunto de regra maior que passam a valer para você como regra. Isso precisa ficar bem claro, porque o sistema para você não é o mesmo para ele. Tem coisas que vocês divergem do que é o certo, do que é o errado, do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito. Por quê? Porque o sistema maior foi, dentro do núcleo dele familiar, desenvolvido de um jeito. O seu foi desenvolvido de outro. Não é seu. Foi aquilo que lhe foi transmitido, mas que também não é o dele, porque o seu foi transmitido com algumas particularidades e o dele com outras. Isso é uma coisa importante para você entender. Porque como você acha a sua gaiola de ouro tão bonita, você quer chamar todo mundo para dentro dela. Mas todo mundo acha a gaiola de ouro dele bonita.
E quer levar você também.
E quer levar você. Deus deu a vida a cada um para você tomar, para cada um tomar conta da sua. Na convivência com o sistema, saibam de uma coisa: não existem duas pessoas que tenham o mesmo sistema, porque eles são particularizados. Dois irmãos não vivem sob o mesmo sistema. Para alguns, para uma coisa é certa, para outros, outra é certa. E dentro da ideia do libertar-se do seu sistema com respeito ao outro, se deve respeitar a gaiola do outro. Por isso eu perguntei, pô, amor, o que você foi se meter na vida dele? Querer explicar a Bíblia para ele? Você deu sorte. Você deu sorte. Nós tínhamos um fio, eu tenho um fio pequenininho, começou com nós. Quando ele começou a ouvir nós, ele achou que já tinha entendido tudo. E aí ele pegou tudo que eu tinha dito e levou para o pastor.
Nossa, já pensou só?
Não, só com o divino. Eu disse para ele, não faça isso, que vai acabar pagando isso. Porque o apego dele ao sistema dele é muito maior do que o seu apego a este, ele vai levar para lá, hein? Se mete no sistema de ninguém. Você mal e poucamente consegue lidar com o seu. Deixa cada um lidar com o seu. Na verdade, você está querendo impor o seu sistema aos outros. quando você vem dizer que você sabe o lugar certo das coisas, que você sabe o que o outro deveria fazer, você está impondo o seu sistema de vida ao outro. Isso só traz uma coisa: problema para você mesmo.
E é uma infração de lei.
Hã?
Mas eu, Joaquim, é porque ele vivia no desespero de ter.
Não infringe lei. Não infringe.
As leis naturais.
Que lei natural? A lei, o código de lei natural. O código de lei natural é um sistema. Toda lei é um sistema. É um sistema legislativo que legisla a sua vida. Sabe o que é legislar? Por ordem. Ordenar. Não existe lei. Existe um sistema de vida que você transforma em código de lei. Então não infinge nada. Infinge sim. O respeito ao
posto.
Não é infração, é falta de respeito. Você infinge o respeito ao posto. Porque quando você quer dizer para o outro que acha certo, você afrontou o direito dele. E ouçam isso. Os seus direitos só começam onde acaba o outro. O outro tem todo o direito do mundo. Só quando ele disse acabou o meu direito, começou o seu.
É
que vocês fazem o contrário. Você diz, o meu direito começa aqui, então o seu acaba aqui.
Vamos na prática isso aqui, numa conversa.
Pô, eu vou, então vou pôr na prática o que aconteceu lá na Belândia. O senhor está falando em respeito. Mas e se o outro me desrespeitar? Você tem que respeitar o direito dele, tem que respeitar. Por quê? Porque ele tem o direito de respeitar.
Então, vou voltar.
E se eu quiser desrespeitar ele, você tem todo o direito.
Vou voltar na gente.
Agora, saiba que quem vai sofrer é você. Tanto com um quanto com o outro. Por quê? Nós já vamos entender o porquê do sofrimento. É que eu achei ainda não. Dentro dessa questão do sofrimento, ainda não entenderam o que é sofrer, que nós vamos falar na segunda parte. Agora, todo direito, direito inclusive de não lhe dar direito. Ele tem esse direito.
Vamos falar do direito da gente da minha vizinha, que eu contei com esses meninos. A vizinha gosta de conversar comigo sobre espiritualidade. Ela já abertura pouco. Aí eu vou falando. É quando ela começa a alterar, aí eu
recuo.
Eu recuo. O direito de quem está com quem é?
O direito está no direito dela dar, dela querer falar e no direito dela querer recuar, quando quiser. E você, se acha no direito de falar, fale, quando ela se recuar, cale a boca. Sem criticar, sem dizer, então por que começou a falar? Agora tem que ouvir até o fim.
Eu sou calo, certo? Eu sou calo só.
Aí você respeitou o direito dela. O direito dela. Dela ouvir quanto quis ouvir. E dela não querer ouvir quando não quiser mais ouvir. E esse respeito do direito é uma outra coisa dentro daquilo que eu acabei de falar. A subordinação ao sistema leva vocês a perder o quê? O livre-arbítrio. Que você acha que todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, não é? Quando você quer impor alguma coisa ao outro, você acha que ele não tem o direito de ter o livre-arbítrio. Ele não tem o direito de escolher o que ele quer para ele. Um dia me perguntaram assim, Joaquim, se você tiver um homem com um revólver na cabeça, o que que você vai fazer? Nada. Ele quer te matar, qual o problema? Não, ajudar também. Ele quer te matar, o direito dele.
Senhor, todo mundo vai morrer um dia, por que que ele não pode morrer no dia que ele escolheu? Quem sou eu? Que poder eu, imaginário eu acho que eu tenho para agir em cima de uma pessoa que quer morrer e fazer essa pessoa, se ele quer morrer porque não está satisfeito com a vida, fazer essa pessoa continuar sofrendo por muito tempo? Da sanduíche de bondade. Da dizem que faz isso por amor. Amor é dizer, você quer morrer? Vai em paz. Eu rezo por você, pode ir. Isso é amor. Agora, você se assar no direito de se intrometer e obrigar o outro a viver uma coisa que ele não quer mais viver, isso não é amor. Isso é despotismo. Isso é ato de ditadura. A ditadura é que obriga você a viver o que ela quer que você viva. E vocês criticam os déspotas. Não veem que são déspotas. Tem algumas coisas incongruentes quando nós falamos isso. Você lembra quando vocês eram jovens? Os homens ainda são jovens, mas quando eram um pouco mais jovens, que a mamãe regia a vida de vocês. Dizia o que podia fazer, o que não podia. Agora não estou falando com você. Também estou, não? Podia fazer, não podia fazer. Você lembra a raiva que dá?
Lembro.
Minha mãe fica falando essa coisa, minha mãe fica fazendo assim, minha mãe fica fazendo aquilo. Eu não gosto disso, isso é ruim para mim. Não era assim? E aí você dizia assim, quando eu crescer eu não vou fazer a mesma coisa com o seu filho. Que mentira, hein?
Faz comando, menina.
Pior.
Quero crescer porque já ouve.
Pior. Tem muita gente que hoje gasta muito dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, por causa dos traumas. Eles estão criando novos pacientes para investigar. E não conseguem deixar de ser. Uma moça me perguntou aqui, como é que eu oriento minha filha de adolescente? Eu digo, lembra tudo que você queria fazer quando era adolescente? Deixa ela fazer. Não!
Ficou
doido? Você
tá maluco?
Vim
de hoje
e não sou
não,
Joaquim.
Maluco.
Um cheio
de droga, tio.
Sabe quem vai ser sua filha? Amanhã o que você usa. Por causa das mesmas coisas que você sofreu, você está fazendo ela passar. Agora, por que, que uma mãe é assim?
Que tempo.
Que tem medo de enfrentar o sistema.
Eu estou tentando.
E se acontecer alguma coisa com a minha filha? Como é que a minha família vai viver? O que meus vizinhos vão dizer de eu? Que eu fui uma mãe elástica. Ou seja, que eu não segui o sistema.
E a vizinha vai falar, tá vendo? Foi soltar a filha, tá criando 3 netos.
Sobre isso na Belândia teve uma pessoa muito interessante que disse para eu assim, Joaquim, essa história vai ficar, viu? A história foi muito boa. O que estava em título foi maravilhoso. A minha preocupação é me aproximar de Deus, eu quero ser boa e para isso eu quero a minha filha, com todo amor e carinho, como Nossa Senhora, eu digo, para!
Nossa.
Que uma das coisas que ela disse é que depois é que eu disse, então, se é boa para sua filha, dá toda a liberdade. Ela disse, não, porque ela é muito pequena, tem um namorado, eu não sei o que vai acontecer, né? Aí eu disse, que é a sua filha? Como Nossa Senhora. Nossa Senhora entregou o filho dela para ir para a cu e ser moer. Você não quer entregar sua filha para ir para a cama com o namorado? Olha, muito melhor do que ir para a cu, hein? Mas aí é o sistema. Você não soube cuidar, olha lá. Agora tá aqui. Tá a filha arrastando um fio aí.
A crítica. Acusando. Quem é da crítica?
Aí fala,
né? Ficou caro, Luiz? Vamos
tem
dar uma.
Saber como que faz, né?
Hã?
Não, tem saber.
Nós vamos começar a falar do como faz a partir da agora, depois da palavra. Tá certo? Essa agora foi só
por causa do sistema, né?
Isso. Foi só, não é por causa do sistema, você já vai entender.
Tá.
Essa parte foi só dedicada a tirar essa questão da elevação espiritual, colocar vocês no lugar de vocês e fazer vocês entender como vocês vivem hoje. É assim que vocês vivem hoje. Vocês são robôs que seguem padrões que lhes deram e ao qual você se chamou de novo e acha que está fazendo alguma coisa por você. Está fazendo o que você quer, o que você acha. E você não vê que você é simplesmente um robô recitando aquilo que lhe ensinaram. Não aquilo que você tem convicção. Porque quando você era adolescente, queria uma coisa. Quando é mãe, tá certo? Então vamos falar um pouquinho. Isso. Na Santa Catarina, moço, tinha uma cadeira interessante, viu? Quando eu balançava assim, ela jogava eu pra cima.
Já é no barco, né? E ela no trânsito.
Quais de gata?
Ah, é muito louco o filme, é pro ser humano mesmo. Ó, cara, tá beleza lá na lista dele. Você é insignificante.
Beleza,
eu sou insignificante pra você. Sou insignificante, mas sou feliz.
Pô, mas eu não gosto de Deus, né?
Deus não, você entendeu tudo agora.